podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Segunda-feira, 22 de abril de 2024, Folha Política, recebendo em nosso estúdio a deputada Débora Almeida, deputada estadual pelo PSDB com a gente. Deputada, muito bom dia, prazer recebê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
Tudo bom, bom dia Jota, bom dia Betânia, bom dia a todos os ouvintes da Folha Política aqui da Rádio Folha, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo conversar, começar logo a semana bem, né, aqui na Folha com vocês, um prazer e obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos, a outra vez foi videochamada e agora presencial, né Betânia Santana, bom dia,
seja bem-vinda. Oi Jota, bom dia, a gente fez uma presencial também, não?
Mas foi, eu já vim uma vez aqui foi.
Eu estava aqui, não, eu estava de férias.
Eu acho que não era Jota, não.
E na semana passada que estava marcado foi quando faltou energia no bairro inteiro, isso, né? E aí a gente transferiu para hoje.
Muito bem, hoje com energia.
Com toda a energia.
E até por falar em energia, estamos também no YouTube, youtube.com/folhadepernambuco. Além de você ouvir pela 96,7, você pode assistir a nossa entrevista, hein? youtube.com/folhadepernambuco. Se inscreva em nosso canal, né? Ative o sininho para receber as notificações, dê o joinha, não é? O like para o conteúdo apresentado, faça a sua crítica, elogio, compartilhe, enfim. Deputada Débora Almeida, não é? 2023 foi um ano difícil, né? Na Assembleia, enfim, vocês do governo tiveram um desafio muito grande para arrumar a casa. Foi isso que foi passado justamente por fala de vocês, governistas. 2024, a gente está no mês de abril e está sendo tão quente, tão agitado como foi 2023. O que a gente pode passar com relação a tudo isso, hein?
Jota e Betânia, que é testemunha todos os dias ali na Assembleia Legislativa, a gente tem uma casa, né, e eu acredito que uma das minhas primeiras entrevistas quando eu vim aqui, eu até falei isso. O fato de nós termos tido na última eleição várias candidaturas majoritárias, então lá na própria Assembleia você tem vários grupos, né? Então grupos com deputados atuantes, então realmente existe, né, um debate muito intenso lá na Assembleia, né? Tudo é parlado, né? O parlamento, né? Tudo é falado, tudo é discutido. O ano passado realmente foi um ano de 2023, um ano de arrumação, né, no governo do Estado, né, a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause. Né, para a gente que estava chegando na Assembleia, nosso primeiro mandato, foi um ano também de aprendizado, né, aprender o sistema, como funciona a Casa Legislativa. Eu vinha do Executivo, então o Legislativo é diferente. Então, organização de gabinete, organização do mandato, do seu posicionamento, de entender, de conhecer o regimento, mas esse ano está bem animado lá, né, Betânia?
Está muito animado, deputado. Inclusive, essa semana a animação deve continuar, né, porque o projeto das faixas salariais, que extingue as faixas salariais na Polícia Militar, é o que deve ser discutido novamente, né?
Isso, a gente vai, provavelmente a gente vai ter a discussão na Comissão de Segurança Pública, que é uma comissão que analisa o mérito, né, da matéria, e aí provavelmente a gente deve ter a matéria aí indo para o plenário, né, dependendo do posicionamento do presidente da casa, que é quem pauta no plenário. Mas foram feitos já vários debates na Comissão de Legislação, Comissão de Legislação e Justiça, né, a Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças, na Comissão de Administração, falta apenas a Comissão de Administração e o plenário, né, para virar essa página e a gente começar outros assuntos.
Não, falta a Comissão de Segurança, né?
Porque a Comissão de Segurança, isso, já passou, a de Administração, né? Isso, de Segurança, isso mesmo.
A senhora acha que nesse debate todo houve muitos excessos? Houve muita teatralização em vez de um parlamento que discutisse com mais seriedade? A senhora considera isso?
Olha, é muito importante quando você tem um projeto, você estudar e você fazer uma discussão em cima, né, exatamente do projeto, das condições, das oportunidades que podem surgir para a categoria. Né, é natural as pessoas se posicionarem conforme o seu mandato, normalmente suas bandeiras. Mas não é bom quando você faz uma discussão e aí você vai, né, para o pessoal. Né, então isso é ruim. Mas o bom debate, ele sempre é muito bem-vindo, né, essa construção, e com certeza tem, né, os excessos. Às vezes, quando você está ali no calor daquela emoção para você se posicionar diante também daquele segmento que você representa, muitas vezes você extrapola também algumas coisas.
A senhora se sentiu atacada?
Olha, nós tivemos alguns momentos que foram complicados, né, como na primeira reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, né, que foi tirado, né, de pauta, inclusive para a gente poder conhecer melhor o projeto, né, os outros membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, e aí a gente via por parte de alguns deputados também uma incitação também à categoria que estava presente para que tivesse que ser votado naquele momento e da forma como eles queriam. E não é assim, né? A gente tem que fazer um debate, a gente tem que se posicionar, e cada deputado tem que ter a liberdade de poder se posicionar conforme a sua consciência, com aquilo que ele acredita, né, que é o ideal para o povo pernambucano.
Esse é um projeto bem estratégico, bem delicado, que era uma promessa de campanha, inclusive, não é, deputada? As faixas salariais foram criadas há 7 anos e nenhuma gestão conseguiu, quer dizer, as gestões do PSB, que foram as últimas, né? Conseguiu extinguir, na verdade ela sustentou. E por que esse projeto, que tem tudo para ser tão bom, se transforma numa coisa tão polêmica?
Jota e Betânia, é até uma oportunidade para a gente poder explicar também para quem está nos ouvindo, não faz parte da corporação, e às vezes o que é essas faixas salariais? Né, o que é esse projeto?
Sim, é bom explicar.
Os policiais, o policial militar e o corpo de bombeiros, ele está organizado em várias patentes, né, em várias classes. Por exemplo, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, tenente, depois você tem... Eu peço desculpa, às vezes eu não sei muito bem como é a ordem.
Né? Né? E aí mas é um exemplo.
Né? E aí você tem várias patentes. E até às vezes quando eu encontro com um policial, eu chamo logo a patente maior, porque se eu errar, eu errei para cima. E para quem não é civil e que não é da carreira, fica complicado até de você entender. E aí o que foi que aconteceu? Em 2017, né, o governo Paulo Câmara, né, encaminhou para a Assembleia Legislativa e aprovou a criação de faixas salariais. Ou seja, você é soldado, mas aí você é soldado classe A, B, C, D ou E. E aí cada uma dessas classes tem um salário, né, fixado, ou seja, você faz a mesma função, mas recebendo salários diferentes. E aí foi um compromisso da governadora Raquel Lira de extinguir as faixas salariais que foram criadas aproximadamente 83 meses atrás, né, em 2017. E aí, assim que ela assumiu, eles se debruçaram em cima, foram fazer o cálculo. Por quê? Quando você extingue a classe A, quem está na classe A migra para a classe B. Isso representa reajuste salarial, impacto na folha de pagamento, aumento na folha de pagamento. Quando você está na faixa B e ela é extinta e você vai para C, também. E aí vai. E assim que se encerra a D e a E e vai para E, a C e a D e vai para E e forma uma faixa única, você também tem reajuste salarial. E aí foi feito esse estudo, né, de impacto e se viu que o impacto para acabar, né, com as faixas salariais, com a faixa A, este ano, é um valor de 96 milhões. Para acabar a faixa B no próximo ano, em 2025, é um impacto de 290 milhões. E para encerrar a faixa C e D e todo mundo ir para a faixa E, é um impacto de 700 milhões. Ou seja, em 3 anos, um impacto de 1 bilhão. E se você considerar o ano de 2027, a partir de 1º de janeiro, onde já vai ser uma faixa única, todo mundo na faixa E que se transforma em faixa única, né, daria 1 bilhão e 800 milhões de reais. Ou seja, é um recurso considerável e que tem um impacto na folha de pagamento, né, se você conceder de uma vez só, que é o que a oposição hoje quer na Assembleia Legislativa, eles querem que seja acabado todas as faixas de forma imediata ou em 3 meses, junho, julho e agosto. É impossível. Se fosse fácil, eles, né, que criaram lá atrás, o PSB que criou lá atrás, que viu que foi prejudicial e a própria tropa pedir a extinção, tinha acabado, né? Tinha acabado em 2022, tinha acabado em 2021, tinha acabado em 2020, mas não acabou por quê? por conta do impacto que isso gerava nas contas públicas. Então, a governadora Raquel Lira organizou essa parte, inclusive tem que ter margem também para a concessão de outros reajustes. Daqui a pouco a gente vai estar debatendo reajustes da Polícia Civil, de professores, de profissionais da saúde, de profissionais da Adagro e de tantas outras categorias que precisam também ter seu reajuste contemplado. E aí, se você concede de uma vez só, você tem um impacto na despesa com o pessoal. E aí o Estado fica impedido de contrair empréstimo, de contrair convênios. Por quê? Porque ele vai para CAPAG-C, que mostra que ele não tem capacidade financeira de contrair. E aí tem outras penalidades também quando você está com a despesa com o pessoal elevada.
A oposição tem reclamado muito de que houve falta de comunicação, falta de uma apresentação melhor desse projeto, e por isso essa polêmica toda. Porque se o projeto é tão bom, por que o pessoal fica, a oposição, eu falo, questionando tanto? Onde
porque
é que está a falha?
Eu acredito, Betânia, que é porque eles queriam que eles tivessem apresentado essa pauta, esse projeto para extinguir as faixas já no governo passado, mas não conseguiram dentro do governo, e ele sabe que é muito positivo para a tropa a extinção das faixas salariais. Eu acredito até, Betânia, você faz parte lá, sempre está lá presente na imprensa acompanhando, e você via que todos os dias era uma das coisas que eles cobravam da governadora, a extinção das faixas. Então, uma parte do discurso desse grupo de oposição, ele se encerra com a extinção das faixas salariais agora.
A senhora acredita que então se deva a isso? Vai faltar argumento, é? Como é que andam as coisas?
Muitas vezes falta pauta, quando a gente tem, às vezes, um parlamentar com uma pauta única, falta pautas, Então, e aí é menos uma pauta de ficar cobrando, de ficar se posicionando, Mas eu tenho certeza que lá na Assembleia esse projeto vai ser aprovado. Ele é benéfico para a categoria, era uma grande demanda, um grande pedido, daí vai ser contemplado. E aí eu percebi também, muitas vezes eles eram assim, mas 2026, num ano eleitoral, eles poderiam ter feito também 2022, num ano eleitoral, e não fizeram.
O que é que lhe dá a garantia de que esse projeto vai ser aprovado depois de tanto zum, zum, zum? Aliás, o zum, zum, zum ainda nem acabou, Porque ainda tem a Comissão de Segurança.
Eu acredito que vai ser aprovado, porque a gente está vendo, a gente tem lá na Assembleia, Betânia, bem interessante, a gente tem 13 deputados que foram ex-prefeitos. Quando você é prefeito, Jota, você tem uma responsabilidade, você sabe da responsabilidade, com a lei de responsabilidade fiscal, de você ter que cumprir exatamente e as consequências quando você não cumpre. Então, a gente teve votos, por exemplo, do deputado João Paulo Lima, ex-prefeito, do deputado Luciano Duque, ex-prefeito, ou seja, que se posicionaram exatamente nesse argumento, da responsabilidade. Ele sabe que a gente quer tudo. Eu mesmo queria, Betânia, que se pudesse acabar de forma imediata, de uma vez só, era muito importante, mas a gente sabe que é necessário se ter as condições para você poder cumprir com o que você está encaminhando. E o governo viu que não tinha como cumprir de uma vez só.
Esse projeto vai precisar de 25 votos, no mínimo, favoráveis.
Isso, como ele é um projeto de lei complementar, então ele precisa de 25 votos, então um coro qualificado.
Foi para isso que vocês tentaram criar o blocão, ou que criaram o blocão com vários partidos, que dava mais de 25 deputados, e se o PL não tivesse saído, daria 27.
Dava 27, isso. É muito importante, porque a gente vê que são partidos que hoje atuam aliados ao governo do Estado, nada mais natural do que a gente estar andando também de forma alinhada lá na Assembleia Legislativa. Então, foi um dos motivos. A oposição tinha formado um bloco, então, natural também a situação se posicionar e até, como Jota, você falou, ficar de uma forma mais harmônica e organizada também.
Deputada Débora Almeida, até aproveitando essa pergunta da Betânia, passando para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, a senhora falou, o ano passado foi o meu período de adaptação na casa, sair do executivo para estar no legislativo, é diferente. Diferente também porque o ano passado foi criado de forma oficial a bancada independente. Que antes a gente sabia que existia, era oposição, governista e aquele que ora para um lado, ora para o outro. Mas agora é oficial, independente. Hoje, né, abril, finalzinho de abril, o governo tem o número de quantos deputados, hein? Ou isso não está computado ainda para votação, não somente dessa questão da polícia, dos militares, do Corpo de Bombeiros, mas de maneira geral. A conta do Palácio hoje, vocês têm... Olha, governista, temos tanto. Ou não existe essa conta ainda?
Olha, se você considerar...
Até aproveitando a questão do blocão, né?
Se você considerar os partidos que são aliados hoje ao governo, né, seria o 27, né? Mas a gente ainda tem alguns que são independentes, que ficaram na ala independente, que é bem confusa ainda hoje, Betânia. A gente já começa a perceber um posicionamento dentro da casa, né, de governo e oposição. Você já começa a perceber mais isso e o independente ficando mais... assim, por exemplo, a própria federação, uhum, que está independente, a gente já vê ela se posicionando também em algumas matérias. Eu acho que ela fica, inclusive, no independente, porque... Dentro da própria federação, uhum, a gente vê que em alguns momentos eles têm algumas divergências, uhum, né, de posicionamento. Mas eu já vejo, eu acredito que a gente tem cerca de 30 deputados de governo hoje.
Essa questão aí do independente, né, não está tão forte como no início. É por conta desse ano ser eleitoral ou não necessariamente, deputada?
Uma coisa que é muito ruim, né, que aconteceu também no próprio Estado, foi a antecipação, não foi nem da campanha eleitoral de 2024. A gente está assistindo uma antecipação da campanha de 2026. Minha gente, tem tanta coisa pela frente para acontecer, né? Tem muita coisa. Então, eu vejo muita coisa acontecendo ali dentro da casa, como se fosse atos e atitudes já preparatórios para uma campanha de 2026, mas tem muita coisa pela frente. Né, para acontecer, o próprio governo, né, executar, a própria casa também se posicionar, fazer o debate. Então, eu vejo muito acontecendo isso. Não é nem da antecipação da campanha de 2024, que são das eleições municipais. Eu vejo nos próprios debates uma antecipação da eleição de 2026.
Uhum. A senhora considera injusto, por exemplo, o governo tentar formar esse blocão, que é um blocão forte, que de partidos que já vinham de alguma forma mais próximo ao governo, e o PL não sai desse bloco. O PL que tem cargos no governo, que tem tido espaço desde que a governadora foi eleita, não é estranho, não é esquisito, deputada?
Eu acredito que essa questão do PL foi exatamente porque a gente tem dois deputados, né, nessa discussão das faixas salariais, né, que se posicionam contrário ao governo. Então, foi realmente uma movimentação, né, desses deputados, né, para que não fizesse parte, né, do bloco nesse momento.
Mas a senhora acredita que depois que esse projeto passar, eles cheguem de volta?
Eu acredito que sim, até porque o PL é aliado ao governo, né? Então, nada mais natural a gente esperar, nós esperarmos que eles venham também, né, se posicionar nesse debate também.
A gente saindo um pouco mais, já que a gente falou aí das eleições, como é que está, a senhora é vice-presidente hoje do PSDB estadual, né?
Isso.
Como é que o partido está nessa composição, na formação de chapas, nas eleições municipais, na indicação de pré-candidatos a prefeito, prefeitas?
Olha, a gente encerrou, né, o prazo de filiações, né, da janela eleitoral. Conseguimos posicionar o PSDB, né, em várias regiões, no sertão, né, Petrolina a gente vai ter candidato, algumas cidades estratégicas também do sertão, no Agreste, né, Agreste Central, Agreste Meridional, aqui na região metropolitana. Então, o partido, ele deu uma crescida agora nessa última janela e eu acredito que na próxima eleição, com o resultado das eleições, a gente vai ter um crescimento, né, significativo do PSDB aqui. Até pouco tempo a gente já tinha 3 deputados estaduais, a governadora, prefeitos a gente tinha, se eu não me engano, eram 6, né, que eram do PSDB, então eram muito poucos, né? Então agora a gente está começando a organizar o partido, a gente tem a governadora, né, Raquel Lira, pelo PSDB, e aí a gente vai fazendo essa arrumação que está sendo feita agora pelo comando também de Fred Loyo, que é o presidente estadual.
Muita gente, inclusive, apostava que esse partido está morto, porque só tem mesmo a governadora e os três deputados. Acabou-se o restante, porque um partido que já teve uma história, que tem ainda, né, uma história muito forte, né, que elegeu presidente da República e tudo. A senhora acha que realmente vai ter fôlego no Estado? No Estado, porque nacionalmente ele também não anda tão bem quanto era, mas também não está tão mal quanto em Pernambuco. A senhora acha que por aqui tem condições de se fortalecer?
Com certeza, Betânia, acredito que sim. Você diz assim, a gente só tem a governadora e três deputados, né? Você ter a governadora, né, no Estado, né, é muito importante. Né? Então,
aumenta a gente tem
quadros,
né?
Exatamente, a gente tem quadros importantes, né? Temos candidatos competitivos, né, em cada uma das regiões, né, ou na majoritária como prefeito, prefeita, ou como vice, ou formamos também chapas de vereadores. Então, eu acredito que sim, que a gente vai conseguir crescer muito o partido. A gente tinha poucos, inclusive filiados, né, que eram atuantes no interior do Estado. A gente tinha, por exemplo, lá em São Bento, meu pai já era filiado há um certo tempo, tinha Caruaru, que Raquel era prefeita pelo PSDB, né, Rodrigo Pinheiro, mas em muitas outras regiões a gente quase não tinha nenhum filiado, né? E agora a gente tem filiados e tem pré-candidatos também para essa próxima eleição.
Deputada, a senhora como vice-presidente do partido... quer fazer pergunta?
Não, vou fazer.
A senhora como vice-presidente do partido aqui, a estratégia para a capital pernambucana, PSDB, Cidadania, PSD unidos, o candidato Daniel Coelho mesmo está batido, prego batido, ponta virada?
Eu acredito, né, que o nosso pré-candidato aqui em Recife é Daniel Coelho, né, que tem uma história aqui, né, com Recife, está preparando, né, a sua candidatura, né, nesse momento de pré-candidatura, organizando também algumas chapas, e é um nome que foi um deputado federal atuante, né, um grande nome aqui com uma votação expressiva aqui nessa região. Então, acredito que vai dar certo. Né, é importante a gente ter é como eu disse a você, hoje a gente teve uma... Aqui em Pernambuco, não é nem um debate da eleição municipal. Já estão antecipando a própria eleição estadual. Então, cada coisa no seu tempo. Né, e, com certeza, Daniel vai fazer uma grande campanha também aqui em Recife.
Você fala muito nas pesquisas, enfim, investimentos, Recife, prefeito João Campos. Na sua opinião, o prefeito João Campos é um candidato imbatível ou não?
Ninguém é imbatível, né? Ninguém é imbatível e ninguém é insubstituível. Você vai ter daqui para frente uma campanha. Não existe campanha fácil, né? Cada campanha você tem os debates, você tem as construções, né, os candidatos que vão se apresentar. Provavelmente a gente não vai ter só o prefeito João Campos e Daniel, né? A gente vai ter vários pré-candidaturas, então tudo pode acontecer durante uma campanha. As pesquisas hoje, elas são um retrato do momento. Então, muita coisa pode acontecer. Não existe candidato imbatível, né? Você tem que, principalmente, ser muito pé no chão, fazer uma campanha muito organizada, pé no chão, indo atrás de cada voto. Eu mesmo, quando era candidata lá a prefeita em São Bento, a gente tinha pesquisas que a gente estava bem à frente e tinha uma casa lá em cima, no meio da serra. Eu subia para ir falar com aquela pessoa daquele único voto, porque todo voto importa. É importante e é significativo para uma eleição. Então, tem várias coisas que acontecem durante uma campanha que pode definir os rumos para um lado ou para o outro. Uhum. Tem muita coisa para ser definida ainda.
Uhum. Durante muito tempo, o PSDB escancarou as portas aí para Daniel Coelho, e ele acabou migrando do Cidadania para o PSD. Foi ruim para o partido, para o PSDB?
Não, eu não achei não, né? O Daniel, o PSD, né, tem uma aliança forte também aqui em Pernambuco. A gente tem diversas, eu acredito também, que foram do PSB, que foram do PSDB, então tem uma aliança muito próxima, a própria diretriz partidária também, muito semelhante. Então, acredito...
O próprio Daniel já foi do PSDB.
Ele foi do PSDB, se eu não me engano, quando ele saiu do... Ele era do PSDB, e aí ele saiu do PSDB, se eu não me engano, ele foi para o PSD. Eu não lembro direito.
Não foi para o PV, não?
Foi, teve um, ele teve um, teve um momento num PV, né? Teve, ele era antes, agora, no Cidadania, ele não era nem PSDB, ele era Cidadania. Então, tem várias, às vezes ele já, ele construiu uma história já em vários partidos também. E o PSD está bem alinhado, tanto aqui no Estado, e a própria sistemática das diretrizes partidárias e políticas, eu acho muito parecido, o PSDB e o PSD.
E hoje na base do governo, né?
E na base do governo.
É, durante muito tempo também houve uma boataria danada de que a governadora ia deixar o PSDB e que provavelmente migraria para o PSD. Isso já, isso mudou hoje? Ela ficou quietinha lá no PSDB? O que foi que o PSDB fez? Que
deixa eu completar a pergunta de Betânia, botar uma pimentinha. Esse fato de não acontecer isso agora é porque o PSD nacionalmente está Lula. Se ela fizesse esse movimento, ela poderia deixar o PL ainda mais afastado do seu governo, é isso ou não?
Não, minha gente. Olha, Raquel foi prefeita pelo PSDB, né? Foi eleita pelo PSD. Pelo PSDB, né? E aí não tem essa dela que ela vai sair ou que vai deixar o partido, não, pelo contrário, tudo que foi organizado e buscado nesse momento de filiações, de janela partidária, foi para fortalecer o PSDB, né? Que hoje a gente tem a governadora Raquel Lira, né? Como governadora, e muito importante, né? Somos, pelo PSDB, a nível nacional, nós só temos 3 governadores.
Eduardo Leite. Do Rio Grande do Sul, acho que é de Mato Grosso, né? Que tem outro.
É, de Mato Grosso, eu esqueci o nome dele, e Raquel. Ou seja, é um grande quadro, inclusive ela estava até nas inserções agora do PSDB Nacional, então um grande quadro ela não pretende deixar, não. Eu acredito, Betânia, inclusive, que os próprios boatos que saíram dizendo, sim, que ela ia sair do PSDB foi exatamente para atrapalhar, inclusive, a ida, né, de alguns quadros políticos para o PSDB. Daí dizia, não, como é que você vai para o PSDB se a governadora vai sair? Ou seja, para enfraquecer. Que acontecia muito isso na época da campanha. As pessoas chegavam para mim e diziam, como é que você vai se filiar ao PSDB? Raquel não vai ser candidata. Ela vai ser candidata a senadora, ela vai desistir, ela não vai formar chapa. Mas sempre acontecia isso e eu vejo isso que aconteceu também, agora nesse período de janela partidária e de filiações, também como se fosse para enfraquecer o PSDB nesse sentido.
E nessa trajetória aí de fortalecer o partido, Fred Loyo fez um movimento de homenagear o seu pai, fez uma homenagem especial ao seu pai, dizendo que ele era o mais antigo, que ele é o mais antigo filiado ao PSDB em atividade. A quantas anda a candidatura dele em São Bento? Está fortalecida mesmo?
Está fortalecida. Nós estamos nos preparando naquela fase de pré-campanha. Eu estava lá, até esse final de semana eu estava lá. Normalmente, quando a gente está no cargo de deputado estadual, a gente tem outras bases. Aí, no outro final de semana, eu fui visitar outras bases, mas esse final de semana eu estive em São Bento e a gente está fazendo a pré-campanha, né? A organização, buscando conversar com as pessoas, levando para o grupo, né? Fortalecendo na parte da organização. E ele está muito... Ele é uma pessoa muito disposta, né? Que... As dificuldades para ele sempre foram desafios, né, que ele viu e oportunidades que ele viu de poder construir. Então, uma pessoa que, independentemente de estar num cargo público, né, tem uma importância muito grande no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da nossa cidade de São Bentuna, e com certeza São Bentuna vai ganhar muito.
Qual é a idade dele, deputada?
Desculpa. Ele tem 70 e... Ele é 51, tem 73. Vai fazer 73 agora.
E está num fôlego danado, inclusive, para enfrentar a máquina.
Betânia,
né?
Porque... Betânia, eu vou te convidar para a gente passar um dia andando com ele. Né?
A
eu
gente
tenho
vai
40...
aguentar, não, né?
Eu tenho 45 anos, quando chega de 5, 6 horas, quando eu estou acompanhando a agenda dele, eu disse, não, papai, eu vou embora, que eu não estou aguentando. Mas ele não, ele acorda logo cedo, trabalha, né? Tem uma memória impressionante. E ele tem uma coisa que é muito, muito bonita, né? Ele tem uma capacidade muito grande de ouvir, né? Ele fala pouco, né? Ouve muito e faz muito.
A gente fala mais, né, deputada?
A gente... Não é. E é uma capacidade, é uma habilidade muito importante, principalmente nesse tempo de tanto ruído, né, que a gente tem. Então, ele tem muito isso.
As pessoas quase nem se escutam, né?
Exatamente, exatamente.
E a senhora acha que vai ser difícil, porque dessa vez a senhora teve 2 mandatos lá, né? Foi reeleita, e só que assim, tinha a máquina na mão, né? E agora não tem a máquina, tá
está com o adversário agora. Como é que vai ficar esse cenário? Betânia, foi a mesma coisa que a pergunta que foi feita sobre João, né? Você pode estar com a máquina, mas você pode, e tem, normalmente quando você está com a máquina, você tem desgastes, né? Desgastes, e lá a gente já viu em São Bentuna, desgastes na saúde, né? Na educação. A educação, na época que eu era prefeita, era uma referência à educação de São Bentuna. Nós implementamos vários projetos, né, e melhoramos a qualidade do ensino, crescemos 2 pontos no IDEB, séries finais e séries iniciais. Foi publicado o índice SAEP agora há pouco, né, e eu fui comparar com o índice quando a gente estava como prefeito, 2018, e o índice de 2023 foi menor do que o de 2018. E aí, quando você olha o investimento que foi feito em educação, no atual governo, quase 70 milhões. Na minha época, em 2019, com 43 milhões. Ou seja, o recurso está sendo bem investido, o recurso está sendo bem investido e está tendo resultados, né, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, é muito importante. E aí a campanha vai ser exatamente para mostrar isso à população.
Só mais um? Só para ir rapidinha. A produção avícola ainda é o grande sustentáculo do município?
É sim, Betânia. Lá em São Bento, você pode ver hoje, tanto a nível nacional quanto em Pernambuco, o agro tem uma importância fundamental no PIB nacional e no PIB pernambucano. E São Bento do Una, apesar da gente não ter água, eu sempre digo, nós produzimos no deserto, o polo da avicultura, né, nós temos a quarta maior produção de ovos do Brasil. Nós temos também um polo de pecuária de leite e pecuária de corte muito significativo, né, de suinocultura, né, também significativo, além dos próprios plantios também, da agricultura familiar que nós temos, de feijão, de mandioca, né, que é significativo. A avicultura tem uma geração de emprego muito grande, inclusive a gente tem hoje também pequenos avicultores, e as pessoas lá, Betânia, elas são muito interessantes. Hoje eu participei de um torneio leiteiro, agora no final de semana, e a gente vê as pessoas hoje investindo em genética, né, ou seja, investindo em produtividade, melhorando a questão nutricional do animal, os cuidados, o manejo. Isso é um grande avanço que você consegue aumentar a produtividade. Então, tanto a avicultura quanto a pecuária de leite, pecuária de corte, lá em São Bentuna, a gente vê esse cuidado, essa atenção, né, com o que tem de mais moderno, né, sendo implantado na cidade.
Perfeito. Deputada Débora Almeida, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente na Rádio Folha, no Folha Política. Desejar sucesso para a senhora, saúde e paz, e até um próximo encontro. Uma semana mais calma, né? No Analep.
Oi, Jota, muito obrigada, Betânia, muito obrigada a todos vocês, ouvintes da Rádio Folha. Estou sempre à disposição, tenho um carinho muito grande, né, por todos vocês, e agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho brilhante que vocês fazem com muita seriedade, né, para todo o povo pernambucano. Obrigada.
Obrigada, senhora. Obrigado pelas palavras também. Betânia, um abraço e até amanhã, hein?
Até amanhã, Jota. Obrigada.
Final do Folha Política, agradecendo a você, ouvinte 96,7, a você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Tchau, tchau e até amanhã.
Folha Política.
Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.